Essa tem sido a correria do prefeito Andrei para que a gente possa. Nós estamos apenas aí num ano e meio, né, de gestão, mas muitas ações têm acontecido nesse sentido, preocupados também com a segurança pública.
Você já até começou a comentar sobre esse assunto que a gente vai tratar agora, secretário, mas eu queria que você reforçasse essa informação para que as pessoas entendessem que não é só ir para as ruas. Né? Houve um reforço na estrutura da Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal, com novos equipamentos, capacitação ou ampliação do efetivo nesse último ano.
Houve sim. Na verdade, Lidiane, o que aconteceu? Ao longo dos anos, eu sou guarda civil municipal de carreira, então falo com propriedade. Ao longo dos anos, muitas coisas que a gente tínhamos conquistado foi se perdendo, né? Inclusive a própria autoestima do servidor público, do guarda civil municipal, por falta mesmo de uma preocupação da gestão com a política de segurança pública. A guarda sempre foi colocada ali a segundo, terceiro plano. E ao longo do tempo foi se perdendo muita coisa. Então, o que que a gente fez? A priori, a gente buscou investir em formação, né, para poder alavancar a autoestima desse servidor. A gente tem uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e todos os anos a gente manda uma equipe nossa para Salvador para participar de formação. A gente tem trazido, inclusive, também órgãos do governo do estado aqui para a cidade para também fazer formação com nossos agentes. Então, a formação ela é fundamental para que a gente faça com que o servidor se sinta valorizado. Não, então, o servidor precisa ser qualificado, o servidor precisa ser valorizado. E a gente tem feito isso cotidianamente, só um ano e meio nessa pegada. Hoje a gente tem viaturas completamente equipadas. A gente nunca teve viaturas equipadas. A Guarda Municipal tinha veículos plotados, que é diferente de viatura. Então, nós nunca consideramos esses veículos como viatura. Hoje, não. Hoje, nós temos viaturas totalmente equipadas, né? Inclusive semi-blindada, que dá uma segurança maior para o próprio agente trabalhar nas ruas. A gente fez investimento também na aquisição de 7 motocicletas, que ainda não estão rodando, mas estão sendo preparadas para ir para a rua agora no mês de agosto. A gente fez investimento também em coisas básicas na Guarda Municipal. Você vê que a coisa estava tão desvalorizada, tão mal cuidada, que nós não tínhamos sequer o nosso número de emergência, que é 153, a polícia tem o 190, e nós temos 153, um número que estava 3 anos sem funcionar. E a gente fez questão de imediato fazer com que funcionasse. Hoje é o nosso canal direto com a população. Nós não tínhamos também sequer os rádios comunicadores, que é essencial para os nossos profissionais trabalhar na rua,
Sim.
né? A nossa central não funcionava mais há um bom tempo. Hoje funciona. Tudo isso dá agilidade e dá condição para que o nosso servidor possa cada vez mais estar exercendo um trabalho de qualidade na rua. Então, são investimentos importantes, a gente continua investindo. Aprovamos agora o orçamento da construção de uma nova sede para a Guarda Civil Municipal. A gente está num espaço inadequado, que é uma área de eventos, um prédio totalmente depredado, e a gente precisa tirar dali para um espaço melhor. Hoje já estamos num processo de concessão do prédio, que é o antigo prédio do Detran, e vai funcionar ali a nova sede da Guarda, para que a gente possa dar, de fato, mais tranquilidade, mais conforto, e valorizar a nossa corporação. Então, são investimentos que estão sendo feitos e tudo isso, de fato, colabora para o fortalecimento da Guarda Civil Municipal do Brasil.
E com relação à ampliação do efetivo, secretário, existe essa pauta entre vocês e hoje vocês são quantos?
Hoje nós temos um efetivo de 33 Guarda Municipal. Ainda é um efetivo baixo para uma cidade de mais de 270 mil habitantes, né? De fato, pelo que preconiza o nosso Estatuto Geral das Guardas Municipais, a gente pode ter até 0,3 de efetivo comparado à população, o que significa que a gente pode ter até 400, 400 e poucos Guarda Civil Municipal. Mas nós temos um efetivo bom. O que a gente precisa é cada vez mais otimizar a utilização de escala, melhorar a organização dessas escalas para que a gente consiga fazer um trabalho efetivo. E a gente tem feito isso, né? Hoje nós temos funcionando na cidade 6 viaturas, nós inovamos aí com a viatura da saúde, que dá apoio às principais, unidades de saúde, como a UPA, a maternidade, o Hospital da Criança, o regional, que são espaços críticos onde os servidores são agredidos por conta de mal entendidos nessas unidades, e a gente está com um efetivo, com a viatura voltada justamente para essa proteção. Nós criamos em parceria com a Secretaria de Educação, e a gente agradece a secretária Maeve, a parte pré-escolar, que hoje funciona ali na área de João Paulo II, a princípio, né, a gente pretende expandir isso ao longo do tempo, mas a princípio a gente tem esse projeto piloto ali no João Paulo II. Nós temos a Maria da Penha, que é uma patrulha que já funciona há alguns anos, já funcionava antes da nossa gestão, mas funcionava apenas de segunda a sexta no horário diurno. Hoje funciona 24 horas e domingo a domingo, dando esse apoio aí ao combate à violência doméstica. E para a gente, assim, é uma patrulha que nos orgulha muito pelo trabalho que vem sendo feito, inclusive com reconhecimento do judiciário, que nos deu, né, a tarefa de também cuidar dos apenados, né, poder estar à noite aí fiscalizando esses homens que são condenados por violência doméstica, que estão em prisão domiciliar.
Secretário, então, diante disso, né, ainda mais trabalho para os homens, né, né, para o efetivo de vocês, que eu considerei do tamanho da nossa cidade, tudo bem, está legal, mas poderia ser melhor. Diante disso, existe uma probabilidade de um concurso público?
Existe, sim. Na verdade, esse ano vai acontecer um concurso público aqui do município. Provavelmente vai ser feito por etapa, né? Esse ano vai acontecer a primeira etapa. Provavelmente a gente não esteja na primeira etapa, porque existem outros setores do município com uma necessidade ainda maior, né? Aí, mas há a probabilidade de a gente estar inserido ainda nessa gestão em um concurso público. A gente já tem conversado com o prefeito, falando da necessidade, ele tem essa acessibilidade e vai ser feito. Mas tudo dentro de uma organização, porque também existem as limitações financeiras e as coisas têm que ser feitas de forma planejada e organizada.
E a gente vai ficar aguardando essa informação. Agora, voltando para o primeiro tema, né? Porque quando a gente se envolve aqui, a gente mistura tudo. Apesar da melhora, que a gente já mostrou aí que aconteceu, Juazeiro ainda figura entre os municípios com maiores índices de violência no país. É fato. Quais são os principais desafios, secretário, para reduzir ainda mais esses números e a gente chegar aí numa qualidade de vida que o juazeirense possa respirar e dizer, estou tranquilo?
Verdade. Na verdade, o que acontece? Nós temos uma redução significativa, a gente não pode deixar de colocar isso. De fato, o Juazeiro ainda está entre as 10 cidades mais violentas, mas nós éramos a terceira. Nós somos a cidade com a maior média de redução nacional, comparado inclusive a todos os estados, né, com a redução de 26,8%. Nos crimes violentos. Isso é fundamental. É importante que a gente também diga que essa é uma como é que eu posso dizer isso? Essa é uma situação geral que tem acontecido no país. O Brasil tem uma redução de 8,2%, inclusive o menor índice desde 2012. Então é importante dizer isso. A Bahia está com a redução de 9,6%. Então tudo isso é fundamental. Então, precisamos manter, né, esse trabalho firme, esse trabalho integrado com as demais forças de segurança. É importante que o Juazeiro continue avançando nas políticas públicas, para que todo esse conjunto de ações possa, de fato, tirar o Juazeiro ainda desse índice, que não é um índice que nos dá a felicidade e a tranquilidade de Juazeiro é uma cidade tranquila, apesar de que é importante a gente dizer que nos estranha também Juazeiro estar nessa condição, porque Juazeiro é uma cidade super tranquila, as pessoas circulam à noite, as pessoas andam com o celular na mão durante a rua, o comércio, nas ruas. Então, assim, não é uma cidade que as pessoas saem com medo, receosa de receber uma bala perdida. Então, até isso, assim, de fato, faz com que a gente reflita e procure entender por que Juazeiro ainda está entre as 10 cidades mais violentas. Mas, de fato, há uma redução significativa. Nós agora estamos investindo na construção do Plano Municipal de Segurança Pública, porque o plano ele é fundamental para que nos oriente de como investir, onde é melhor investir, de que forma a gente pode planejar as nossas ações. Então, são ações estruturantes que estão sendo trabalhadas pelo governo Andrei, pela nossa Secretaria de Segurança Cidadã, para que a gente tenha cada dia mais uma cidade mais tranquila, em paz, e nossa população possa viver tranquilamente.
E as ações, secretário? O senhor estava falando sobre ações? Ações e investimentos previstos agora para fortalecer a segurança da população nos próximos meses, o que é que a gente já tem assim de cara?
Então, como eu acabei de falar, nós temos o Plano Municipal de Segurança Pública, é uma ação que está em andamento, né? Tem uma outra coisa que ainda é necessário, que a gente vem construindo, que há muito tempo os governos não têm feito, que é a organização do sistema de segurança pública. O plano está dentro dela. O Conselho Municipal de Segurança Pública, que também já existe em lei, foi reformulado agora pelo nosso governo, a gente precisa fazer funcionar, e já estamos convocando as entidades governamentais e não governamentais para integrar. Nós criamos também esse ano o Fundo Municipal de Segurança Pública, e esse sistema é importante para que ele esteja redondinho, para que a gente possa também estar recebendo recursos fundo a fundo da União. Então, concluindo agora o plano municipal e implantação do conselho, nós vamos estar aptos a receber recursos fundo a fundo do Ministério da Justiça, para que a guarda possa ter uma fonte de investimento mais concreto, não ficar apenas na fonte zero do município, porque também é um recurso limitado. Como eu falei, a gente está na construção, vamos entrar agora na reforma para entregar a nova sede, que é importante. As motocicletas, a partir do mês que vem, vão estar rodando na cidade. São ações importantes para fortalecer o patrulhamento nesse trabalho ostensivo. Esse trabalho ostensivo e preventivo, né? A gente também já tem estamos trabalhando para a implantação de um vídeo monitoramento na cidade, especialmente ali no centro da cidade, na área comercial e em torno dos prédios públicos, do patrimônio público, para que o trabalho da guarda, isso integrado com a PM, se torne ainda mais eficaz. Recentemente, nós fizemos uma reunião com os comerciantes, com as suas representações, a CIAGE, CDL, e nós discutimos bastante sobre que ações, de que forma a gente pode estar, de fato, trabalhando para trazer essa tranquilidade para a população, não apenas para os comerciantes. Esse vídeo monitoramento ele é fundamental. Então, assim, são ações que a gente tem preparado, estamos organizando, e só tem a melhorar a política de segurança pública do nosso município.
No Conexão Cidade, você está ouvindo o secretário de Segurança Cidadã de Juazeiro, Adegivaldo Mota, falando sobre a redução de mortes letais aqui no nosso município. Mas não tem, Adegivaldo, como a gente falar com a segurança sem citar os problemas também que acontecem no centro da cidade. A gente está falando aí das mortes letais, mas existem outros problemas que precisam de atenção, como, por exemplo, você citou agora há pouco essa reunião aí com a SEAGE, né, que precisa aí, por conta dos arrombamentos no comércio, inclusive eles foram vítimas, e vandalismo. Como a Guarda Municipal pode contribuir nesses casos, né, que são tão comuns hoje em dia, infelizmente?
É isso. Infelizmente, ainda acontecem essas ações de vandalismo, de arrombamento no centro da cidade, especialmente nos comércios. A gente entende que isso também é um reflexo da questão do tráfico de drogas. As pessoas buscam esse meio, né, de furto para poder ter o recurso para ter acesso às drogas. Então, as forças integradas estão preocupadas com isso, em inibir essa comercialização de droga na cidade. Inclusive, eu acho que são essas ações voltadas ao combate às organizações criminosas que também contribuem para a redução do índice de criminalidade, tem contribuído, e a gente vai continuar intensificando cada vez mais isso. No centro da cidade, como eu falei, o monitoramento por tecnologia, ela é importante, porque o patrulhamento das rondas, ela surta efeito, porque a presença, ela inibe também, mas se não houver a tecnologia para que a gente possa estar dando flagrante, a gente não vai conseguir reduzir. E a gente está buscando, e uma discussão que foi feita junto com as representações do comércio, é que a gente construa uma rede colaborativa com os empresários, com os comerciantes, para que a gente junto a gente possa implementar um sistema de monitoramento e a gente consiga, de fato, ter um trabalho mais eficaz ali na segurança, no comércio, para que a gente reduza significativamente esses arrombamentos.
Olha aí, que bacana, né? Conversamos, portanto, com o secretário de Segurança Cidadã de Juazeiro, Adedivaldo Mota. Que mensagem o senhor deixa aí para os moradores de Juazeiro diante desse resultado e da expectativa de continuidade na redução aí da violência em nossa cidade?
Bom, a segurança pública, ela é dever do Estado, né, e um direito de todos, mas também uma obrigação de todos nós. Né? O Estado, através do município, os governos do Estado, o governo federal, tem investido bastante na política de segurança pública, mas a gente precisa também desse braço amigo da população. Então, tem ações simples que a população pode fazer. Os comerciantes mesmo podem tornar os seus espaços mais seguros, né, com alarme, com câmeras. As pessoas, ao estacionar seus carros, seja em via pública, seja à noite ou durante o dia, também podem ter ações simples, que são fundamentais. As pessoas também podem ter cuidados nas suas residências, também, porque todas essas ações conjuntas da sociedade também contribuem para a redução da criminalidade. Então, a gente deixa esse recado: a segurança, ela é um dever do Estado, um direito de todos, mas também eu complemento dizendo que é obrigação de todos nós, e cada um pode fazer um pouquinho. Tudo isso faz com que os criminosos se afastem, né, e nos dê mais tranquilidade. É isso.
Quero agradecer a sua participação e dizer mais uma vez que a Conexão está aqui de portas abertas para as informações com relação à segurança pública da nossa cidade.
Obrigado à Conexão, obrigado à Nova Cidade, obrigado Viviane Souza, Viviane, obrigado Eliane. Um abraço a todos e a todas.
Um abraço, meu querido, até a próxima. Agora são 7h59, tem recadinho, Lili?
Lógico que tem. Você aí, sofre com rachaduras nos pés? Ressecamento nas mãos e os cotovelos que parecem nunca ter fim? Não sofra mais, não. Use agora mesmo o Samba Caetaya Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu aí um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetaya Pés carrega a tradição e confiança na marca Carmel. Todo mundo conhece, né? Marca Carmel, o que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. Eu disse 63 anos, tem história, né? O Samba Caetaya Pés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, como óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Então, use agora mesmo o Samba Caetaya Pés. O cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. E não importa o horário. Eu prefiro usar à noite, né? Mas não importa o horário, não. Se já está sentindo as mãozinhas ressecadas, o cotovelo está seco, pés rachados, pelo amor de Deus, comece a usar urgentemente Samba Caetá Pés.
É, gente, é bom demais da conta, viu? Agora, olha só, vai acontecer hoje, às 10 horas, lá em Feira de Santana, uma coletiva de imprensa para apresentar, gente, os detalhes da investigação que resultou na prisão de um homem, olha só, investigado pelo crime de importunação sexual ocorrido no domingo em uma academia em um condomínio residencial de Feira de Santana. A pessoa não tem paz em lugar nenhum, né? A mulher, ela estava fazendo o exercício dela, filmando, e percebeu atos libidinosos desse homem, né? Vou usar o termo homem, fazendo lá, né, o que não devia na academia. E a família acobertou, viu? Tentou proteger, tentou segurar a onda aí, esconder o meliante. Mas não teve jeito, ele foi preso em Simões Filhos e hoje, às 10 horas, lá em Feira de Santana, se fosse mais perto, até iria, viu, gente?
Chamei.
Para saber aí como é que foi os detalhes do trabalho investigado. E essas denúncias precisam ser feitas, a polícia agiu aí de forma rápida e eficaz. Ele já está preso e hoje eles vão dar essa coletiva aí para explicar como é que foi que aconteceu, né, esse momento aí sobre a prisão do investigado por importunação sexual lá em Feira de Santana. Ele foi preso em Simões Filhos, na casa da família. Então, mais essa ocorrência aí na nossa Bahia. Agora são 8 horas e 2 minutos, a gente vai para o intervalo comercial e volta em seguida, porque informação não falta.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Liga e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade.
Confundível. Nova Cidade.
Vem aí a segunda edição da Missa e Cavalgada, Missa e Tradição. No dia 23 de agosto, saindo lá na Adutora, na Chácara do Professor Valtemir, haverá missa. E em seguida, no bairro Piranga, nossa festa com grandes atrações, com Sérgio do Forró.
Carro de apaixonado tem que ter um som, pra chegar no calçadão e ouvir o som.
Tiago Carvalho. Matheus Torres, Tinho do Acordeon, Paulinho Ferreira e Tiago, e Esquema 2. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível, fazendo parte do Juazeiro Sem Fome. Participe!
As músicas mais ouvidas que são sucesso, você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde.
Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho pelo WhatsApp 749-8818-4679 ou siga nosso Instagram @VaporDoVinho.
E o romantismo da noite é com um toque de amor, das 10 à meia-noite. Simara Taíde, tocando seu coração.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8:06, estamos de volta com Conexão Cidade, primeira edição, para você que está aí do outro lado, se manter bem informado, né? É bom demais da conta. Ó, vamos falar agora de eleições. Abri aqui algumas informações, inclusive o TSE define limite, olha só, gente, pode ser de qualquer jeito não, viu? Define limite de contratações para militância de rua nas eleições de 2026. Não pode virar bagunça. O Tribunal Superior Eleitoral publicou os limites máximos para a contratação direta ou terceirizada de pessoal destinado às atividades de militância e mobilização nas ruas nas eleições de 2026. As regras constam na portaria número 444/2026, assinada pelo presidente da Corte, o ministro Cássio Nunes Marques, e seguem o que determina a Lei das Eleições e a Resolução TSE 23.607/2019. Não é de agora. Pela norma, municípios com até 30 mil eleitores poderão contratar o equivalente a 1% do eleitorado. Já nas cidades com mais de 30 mil eleitores, o limite será de 300 contratações para os primeiros 30 mil eleitores, acrescido de uma vaga para cada grupo de 1.000 eleitores excedentes. A medida vale para o primeiro e segundo turno. A gente precisa prestar atenção, porque às vezes parece que tem mais gente na rua vestido de contratado do que nas urnas, né?
É, bem verdade.
Então a gente precisa prestar atenção nessa informação aí. Antes da gente ir para a próxima, que a Lili vai trazer aí sobre as oficializações de candidaturas, o ouvinte está participando, vocês são prioridades sempre. Bora lá.
Olha, olha, a mulher, viu? A mulher, pega a visão. Isso é coisa de mulher. Só tem que ser coisa de mulher mesmo, porque homem não faz isso. Eu acho que homem não faz. Homem tem um medo, ele toma água no copo de plástico. Mulher, você, olha, você. Pegue seus perfumes bons, seus talheres novos. Para usar em ocasião especial, use todo dia, meu amigo, que todo dia é especial. Você não está vivo? Então já é um dia especial. Pega a visão disso. Esse negócio de guardar talheres, vou guardar uns talheres, guardar um prato bonito, esse copo para vir receber visita. Vai em casa, visita, bebe água no primeiro copo que eu achar na frente. Não tem essa não. Isso é para mulher, você e mulher aí, vocês três aí estão aí. Eu aposto com mais três aí. Todas três, 100% faz isso. Cuida, bora pra cima.
Júlio, vou ter que lhe decepcionar. Eu tenho. Mãe acha que é problema, né? Mas eu tenho um problema sério de eu não guardo nada. As minhas coisas, os talheres, os copos, os pratos, é pra uso. Eu não tenho uma portinha separada de eita, isso aqui é só se chegar. Não. E eu ainda faço as minhas amigas, a gente vai ter uma reunião de primas que acontece de vez em quando, a gente ainda faz todo mundo usar o que tem de melhor. Porque nós somos o que há de melhor dentro de casa.
Com certeza.
Tá?
É lógico.
Então, manhã guarda. Manhã ainda tem uma manhã coisa
guarda.
De manhã tem os talheres, a louça de visitas.
Ah, eu não.
Mãe tem. Eu não
eu,
tenho.
Eu né, final de semana, às vezes, assim, do nada, eu boto taça, boto, pega as coisas de manhã que ela tá guardada e boto pra gente.
É. Já Lili, não. Há coisas e coisas pra Lili. Como você citou aí, perfume é o que eu mais gosto. Não, eu não tenho essa história de o melhor perfume eu vou usar no dia que eu
especial.
Vou sair. Não, não. Hoje eu coloquei o meu melhor perfume. Outro dia eu cheguei, Enio... Né?
Mais
Enio.
Cheirosa.
Eu não tenho isso. Quanto a perfume.
Mais cheirosa
não.
Que penteadeira.
Não.
De pessoas.
Já quanto a algumas coisas de casa, eu tenho ainda. Minha mãe parecia com a Lidy. Ela comprou uma roupa agora, pode ter certeza.
É o bicho no mesmo dia.
Às vezes ela nem lavava, já usava. Eu, mãe, vou lavar. Não, gente, quando eu morrer, eu não vou levar a Lila. Pra quê, minha filha? Usava.
Mesmo as roupas da mesma... nunca vão ter cheiro de naftalina. Ah,
já com coisas de casa, ela também tinha esse cuidado, né, de guardar o melhor para o final de semana ou para quando chegava um parente. Eu acho que eu absorvi um pouquinho dela isso. Eu tenho o talher do dia a dia, tenho o talher do final de semana, entendeu? E
tem
do
meu, não, ó.
Eu fui a louca que casei muito cedo, aos 19, 20 anos de idade. Então, como a coisa era muito boa, se você for lá em casa, eu ainda tenho esses talheres de quando eu casei.
O dote.
E já tem muito tempo pra você ver. Há coisas e coisas. Tô errada?
Talvez. Não, não tá. Não tá errada, não. Cada um tem seu,
cada
seu jeito.
Um, seu, cada
mas
qual.
Não pode generalizar, Júnior Souza. É. Não pode.
Mas acho
eu
bacana.
Acho que eu tô na contramão do mundo.
Não, porque... mas tá certa. Você tá certa. Eu não consigo mudar mais, minha filha.
Eu faço. Não sempre consigo. Fui. Mãe, eu tinha muito isso. Ó, a toalha... os talheres, eu achava lindo,
eu
mas eu queria usar no dia a dia, ela não deixava, porque era do dia da visita.
Eu queria...
Parecia uma mesa de novela.
Tem hoje de toalha, tá, só fica separado o que é de Natal,
é,
que aí
é
pra usar no dia a dia, porque
uhum.
é temático,
uhum.
porque não dá pra usar no dia a dia,
é
mas
diferente.
A não ser...
Uhum. E eu botei outro
já.
Dia, né?
Não, já
eu dei a boca lá em casa, a Leandro fez, pega uma toalha e bota na mesa.
Ela pegou do Natal, eu olhei assim, eu falei, pô, já é Natal, velho.
Eu fiz, boas festas, boas-vindas, só mensagem bonita, o que é que tem? Bora pra cima, minha gente, que não pode descer, não.
Eu guardo algumas coisas. Eu tenho um tênis na caixa, que tá novo.
Tem um
na verdade,
novo.
Dois que não estão usados.
Nem o novo tá na caixa.
Mas se eu morrer, pronto, fica pra minha menina. Ah, mãinha, pegou um negócio
eu
novo.
Eu tenho um na caixa porque chegou quinta-feira, então ainda não deu tempo de usar.
Aí, ó, tá vendo?
É mesmo, é porque não deu tempo de usar.
Não deu tempo de usar ainda.
Tá guardado.
Porque chegou quinta-feira, né?
Chegou quinta, hoje é que dia?
Hoje é segunda.
Se fosse Lidiane, já tinha usado na sexta-feira pra joar.
Não duvide.
É, tá vendo?
Eu ainda pensei, mas falei, não.
Pro João Literário, eu não.
Ainda não, porque ainda não tenho que ajeitar o cadastro, botar do jeito que eu...
É, porque ela tem todo um trâmite,
é todo
gente.
Processo.
Tem todo um processo.
É, porque eu tiro o cadastro todo, eu coloco o cadastro do jeito que eu uso.
Mas
eu
tive
quase
tempo de
fazer isso.
Mas resumindo, Lidiane está certa, a vida é curta, você tem que usar agora, tem que fazer o agora, né? Porque a gente não sabe... se daqui a meia hora a gente parte.
Então, eu
né?
vou deixar...
Tá
eu
fecho
pros outros,
eu falo,
mas
direto,
eu não consigo.
Rapaz, você pode passar à vontade.
Não consigo, nem quero.
É.
E ainda diga, não usem, gente, pegue. Ah, mãe, pode, não comprei, não é pra você? É seu, faz o que você quiser. Só não pode jogar fora, né?
É.
Nem desperdiçar.
Uhum.
Aí eu não deixo, não. Uhum. Mas o usar eu acho maravilhoso. E quando é novinho, amo. Tem
Nossa.
Uma gente falando com a gente, bora lá.
Bom dia Lidiane, bom dia Leane, bom dia Eliane,
bom dia
a todos os ouvintes,
olha
você entendeu? No pipoco, tá pipoco de trânsito pra todo lado.
Tá mesmo, pai.
Cuida.
Tá louco.
Ó, a gente já falou de você hoje aqui, ou melhor, em você, né? Porque Di parece que tá falando mal.
Falando
né?
mal, jamais.
Falamos do Nescau, do Todinho, da Cacau, da Ninha, da Carajé, e alguém perguntou, a Lili perguntou se tem delivery. Responde pra gente, tá? Porque a propaganda já foi feita, meu filho. Que delícia da delícia.
Mas vamos voltar aqui?
Bora, vamos falar da eleição.
Bora, às 8h14 da manhã, ainda falando sobre eleições. O PL oficializa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. O Partido Liberal, PL, oficializou aí no último sábado, dia 25, durante a Convenção Nacional da Legenda em São Paulo, a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Em seu discurso, Flávio afirmou que pretende dar continuidade ao legado político do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento contou com a presença do presidente da Argentina, Javier Milei, né? Além de lideranças do PL e de vídeos gravados por Michele, Eduardo e Carlos Bolsonaro. Mas gravado o vídeo da Michele, porque ela não se fez presente? Ela não pode? Não está podendo também? Tem alguma...
Nenhuma restrição, é? Mas foi gravado.
Ah, estranho, né?
É. Enfim, há muitas controvérsias sobre esse tema.
Uhum.
Mas a gente continua falando aí de oficialização. E o PSDB também oficializa a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República. O ato aconteceu ontem, dia 26. O presidente nacional do partido, o Gilberto Kassab, ele será o candidato a vice, tá? Importante frisar isso. Durante a convenção, Caiado criticou a polarização política e afirmou que pretende apresentar uma alternativa aos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL. O presidenciável também destacou ações de sua gestão em Goiás, defendeu a renegociação das dívidas do setor rural, prometeu endurecer o combate à violência contra a mulher e afirmou que pretende disputar espaços como opção de terceira via nas eleições de 2026. É porque a gente fala muito dos extremos, né, Eliane Lima?
Uhum.
Lula, Bolsonaro, sempre esse extremo. E aí vem o Ronaldo Caiado se colocando como terceira via nas eleições deste ano.
Mais uma opção, né?
Isso aí. E a gente segue aí, agora 8h16. Vamos lá de mais informações. Vamos falar agora sobre...
Jornalidade? Vamos, a gente fala com gosto, com agrado.
Primeiro eu quero saber se você gostou, Lili.
Nossa,
primeiro ano, né?
Sim, primeiro ano, fiquei perplexa do princípio, do começo ao fim, né? Desde o dia 20 até o dia 25. Aliás, até o dia de hoje, porque eu passei olhando, já me deu saudade. Falei, meu Deus, que coisa linda, que evento gigantesco, né? Muita gente falando, isso tá mais para uma bienal. E é verdade, né? Parabéns toda a produção do evento, a Secretaria, a Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação, enfim, todos os envolvidos, sem exceção, né? Desde ali a pessoa que estava na limpeza, né, ao prefeito. Enfim, eu achei esplendoroso, né, o alunado, os professores, né, os visitantes, os turistas, os escritores, né, os autores. Parabéns para todo mundo. E para nós também, né, Lid?
Eu acho, eu já ia dizer. É. A Rádio Joa Literária, projeto piloto de Eliane Lima, Lidiane Souza e Leane Aline, foi um sucesso também. Por onde a gente passa, os elogios chegam. E é bom, né, quando a gente, nossa, tem um reconhecimento. A gente recebe muita crítica durante o caminho, de nós mesmos, uhum, né? Nas avaliações, a gente sempre está lá dizendo, eita, isso aqui podia ser melhor. Não, mas tá bom, gente. E ser reconhecido é importante. E esses 6 dias foi aí de crescimento, né?
Sem dúvida.
Porque cada vez que a gente ouve uma criança dizer que está feliz porque está com um livro comprado, cada vez que a gente ouve histórias como a de Bully Bully, de Lirinha,
ali
de Aline
Bey. Naquele ambiente, Lídia, eu pude perceber o quanto o Juazeiro respira cultura, literatura. Eu fiquei boquiaberta.
Todos os dias, Centro de Cultura lotado.
Sempre.
O teatro do Didi, você ter que... Não pode mais entrar ninguém porque não tem mais onde ficar.
Uhum.
Então, assim, aquele mito de que Juazeiro só gosta de carnaval, gosta. Gosta muito, tanto que tá lá, uhum, todo, e a gente é a maior festa de rua do Brasil, tá? Onde a gente reúne mais de 200 mil pessoas em um só dia. Então, nós temos essa característica de festeiro, sim, e obrigada, eu tô lá no meio, sou responsável também por esse dado. Mas cultura, leitura, a gente já tem um carimbo, a gente já tá aí no nacionalmente reconhecido.
Né? Você hoje tem uma noção de quantas mil pessoas?
Sim, nós temos os números, porque a assessoria de comunicação trabalhou rápido.
Olha aí.
Né? A gente tem aqui, nessa segunda edição, foi encerrado no sábado, no dia 25, após reunir 140 mil visitantes. 140 mil pessoas rodaram pelas tendas, pelos espaços, pelo centro de cultura, assistiram show, compraram livro. Entenderam que Juazeiro pode ser e merece ser selecionado.
E deu uma mexida legal na economia, né, Lid?
7 milhões foram movimentados nesses 6 dias em Juazeiro. Aí entra a venda dos livros, a parte dos hotéis, a parte gastronômica, o artesanato, gente, que era a coisa mais linda. Essa integração foi feita aí com carinho, de verdade. E que bom que eles conseguiram reunir tantas coisas boas, né? Ver gente de fora, ver gente daqui. O nosso escritor foi protagonista.
Exato.
Né?
Que
eu acho muito importante.
Quando li de gente de fora, não somente turistas visitando o espaço, gente de fora, né, que trouxe sua livraria, né, como foi o caso de uma pessoa, não lembro exatamente o nome agora, que veio do Belém do Pará.
David.
Ele veio de Belém do Pará.
O David,
né?
Lembro. Sua reportagem maravilhosa com o David.
Nossa, eu achei muito bacana.
E conversamos com muita gente. A gente conversou com o prefeito, com o curador Maviael. A gente conversou com a secretária da Educação. A gente conversou com o ambulante, que por sinal, a Lili. Lili do Açaí também bateu um papo bacana com a Eliane Lima. E são muitas vozes envolvidas, muitas histórias. Tem a mãe da criança do livro Piauí, o Peixinho Curioso, da Maria Isabel, que disse que foi na época da pandemia que ela estava meio tristinha, pequenininha, gente, não tem nem tamanho de gente ainda. Tristinha porque não estava com os colegas e foi desenhar e fez um livrinho de desenho do Peixinho Curioso, que no caso eu acho que a curiosa era ela. Tá? Deixa eu contar o segredo da história. E ver, viver e observar isso e poder passar para vocês é uma emoção muito grande. O prefeito André, ele destacou que o evento consolidou o município como referência cultural, reforçou a importância dos investimentos em educação e cultura. Ele falou da programação que integrou aí os 148 anos de Juazeiro, que ano que vem vai ter mais e melhor. E que esse ano foram homenageados 54 escritores juazeirenses. E entre eles, a gente entrevistou um monte de gente, que maravilha. E de acordo com a gestão ainda, o município teve aí, movimentou os hotéis, os restaurantes, comerciantes, até o comércio local foi beneficiado com esses 6 dias de feira. Né? E a gente, claro, acompanhou tudo de perto. E vamos ouvir a secretária Maeve, secretária da Educação, e o curador do festival, Maviael Melo, que traz aí mais informações para você poder entender como é que foi a situação.
Avaliação extremamente positiva por toda a receptividade, sabe, da população, todo mundo que andou aqui. Eles fizeram questão de passar, de me falar, Maeve, tá lindo, tudo muito bem organizado, muito bem acolhedor, com uma programação muito vasta, né? 200 atividades manhã, tarde, noite, foram 6 dias de muita literatura, muita leitura, muita contação de história, poesia, arte, música, enfim, todas as artes envolvidas em torno da palavra. E nós também fizemos esse ano a homenagem, né, aos nossos escritores, 54 escritores. Então foi uma outra coisa que foi muito legal, sabe? As pessoas conhecerem quem são os escritores da nossa terra.
E como é que foi feita essa escolha?
Essa escolha foi feita com o apoio da UNEB. Nós temos lá na UNEB o acervo Maria Franca Pires e Laís Lima, quem cuida desse acervo. Então ela foi fazendo muita coisa, já tinha lá, e foi mapeando. E esse trabalho que a UNEB já desenvolve é que nos ajudou do embasamento para chegar nesses 54 nomes.
Cara, você já tem ideia do que vem por aí? 2027 eu sei que tem mais, né?
Tem sim. A gente já está com bolinho na cabeça, que nem diz o verso aqui, para pensar o que é que a gente pode melhorar ainda mais no ano que vem.
Que bacana, e que recado você deixa para o nosso povo, para o estudante, para os jovens que estão aqui agora?
Leiam, porque se uma cidade leitora, uma cidade com pessoas pensantes, é uma cidade melhor. Não se fiquem só presos no celular, vamos ler.
Palavras que navegam?
Palavras que navegam pelo tempo.
Pois é, e haja tempo para a gente navegar. E o curador do festival, Maviael Melo, também deixou aí a sua impressão desses 6 dias.
Rádio Nova Cidade agora com ele, o curador do Festival Joá Literária, Maviael Melo. 6 dias de evento, 6 dias ouvindo, vendo e percebendo o povo apaixonado pelo festival. Mas hoje, qual é a sua análise enquanto curador desse evento que tem aí?
Tá aí, o Maviael Melo vai vir, né, para poder organizar. A gente pegou o áudio e vamos lá falar de Maviael. Ele que é o curador, gente, ele foi o primeiro entrevistado da nossa, quando nós começamos a nossa cobertura, ainda no meio aí dos baticuns, né, porque é um momento assim que você vai vendo acontecer, e depois que você vê um negócio de verdade, você fica emocionado, viu? E ele, imagina a emoção dele vendo tudo pronto e finalizado. Tem uma voz dele agora, Lenine. Vamos ouvir agora a verdade, Maviael Melo.
Bom, primeiro, agradecer, né, a toda a equipe da produção, agradecer a Prefeitura de Juazeiro, a Secretaria de Educação, por esse empenho da gestão, pela educação, pela leitura. E as palavras que navegam pelo tempo, elas vão navegar agora, e muito mais palavras vão navegar pelo tempo, e um tempo melhor. para a próxima edição ainda ser mais forte, mais potente, no sentido de envolver mais os estudantes, como o Luciano envolveu, ter mais clube de leitura nas mesas literárias, trazer artistas nacionais e regionais que tragam na sua palavra, na sua voz, a importância da arte, da cultura, desse movimento tão importante para a formação do ser, da cidadania do ser. Porque o festival foi um sucesso, se consolida de fato como um dos maiores festivais de literatura da Bahia e do Nordeste. Então, só agradecer. E agora, quero dar um grande abraço para toda a Juazeiro, a Rádio Nova Cidade, os ouvintes, enfim. É isso. Até o ano que vem, com Deus.
Até o ano que vem. Eu adoro essa frase, que vem a Joá Literária 2027. A gente já está atinindo, né? Já aprendemos como é que funciona o negócio. Chegamos aí de peito aberto e vai. Então vamos.
Uma linguagem bem popular, já pegamos a manha.
A manha, né? É verdade. E haja manha pro processo, viu? Mas quem faz ao vivo,
bacana,
Lili?
Muito bacana. É.
Quem faz ao vivo desenrola, né?
Quem faz rádio é isso.
É,
né?
Gente. Quem quiser que descubra aí. A finalização é calindo. Tudo perfeitinho, organizado, cronometrado.
Uhum.
Mas do lado de cá o negócio é sério. Ô, Pai Eterno, coisa boa, viu? Vamos lá. Nenê, a gente traz Caleb Alencar agora? Comercial? Então bora pro comercial, porque daqui a pouco a gente vai bater papo aqui com a nossa secretária da Mulher e Juventude, Érica Daiane, falando sobre os investimentos que chegam, sobre o clima. Tá curioso? Aguarda aí que a gente volta já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Quando toca,
você sabe.
Quando fala,
você reconhece.
Você me liga qualquer hora. Você tem cadeira cativa.
Tem som.
Tem estilo.
Tem personalidade.
Esquece que na rua tem uns beijos perigosos. Agora tem umas camas que também pega fogo.
Não é só música, é identidade.
Então ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de lado e de costas.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção. Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Inconfundível. Nova Cidade.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150. JR Telecom.
E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a Carmel tem a solução ideal para você, o Samba Caetá Gel. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte com a fórmula natural mais completa do mercado. Feito com 12 extratos de ervas e óleos medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Por isso, na hora de adquirir o seu gel de massagem, escolha o melhor. Escolha o Samba Caetá Gel. Aplique, massageie e sinta a diferença na hora. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã. Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8h31 agora, vamos direto para Petrolina com Caleb Alencar. Caleb, mais uma vez, bom dia!
Muito bom dia, Liane! Lidiane também, Leane, a nossa equipe aí no estúdio. E vamos falar sobre Julho das Pretas. Pois é, a Prefeitura de Petrolina que promove esse encontro para fortalecer o protagonismo e a liderança de mulheres negras. E já para falar comigo... É o Herbert Guimarães, ele que é professor formador. Herbert, exatamente, explica aí o que que acontece nessa programação do Júlio das Pretas aqui na cidade de Petrolina. Bom dia.
Bom dia a todas, todos que estão ouvindo. Então, o Júlio das Pretas, ele surge como uma data de luta, né, internacional, no dia 25 de julho de 1992, mulheres negras da América Latina e do Caribe se reuniram para mostrar que existem não só suas dores, mas suas potências também. E aqui no Brasil a gente tem uma grande mulher, uma grande liderança quilombola, que é Teresa de Benguela. E nacionalmente é comemorado nessa mesma data o Dia dessa Mulher. E por isso a gente desenvolve trabalhos que evidenciam o protagonismo de mulheres negras, né? E o nosso Júlio das Pretas tem esse intuito. Já é a nossa segunda edição esse ano, e nela a gente convida mulheres negras que estão também em lugares de destaque para contar suas histórias, suas trajetórias, mostrar como chegaram até lá, para que outras mulheres se inspirem e outras pessoas também, não só mulheres, se inspirem e mostrem e percebam que é possível ocupar esses espaços, é possível estar dentro desses espaços inseridas de forma potente, não só como uma coadjuvante, mas sim como uma protagonista nesse processo, né?
E sem contar quando você frisa em alusão a Teresa Benguela, a gente tem uma das mulheres negras aqui mais conhecidas na nossa região, foi Ana das Carrancas, né? Não só aqui na região do Vale do São Francisco, mas afora com as suas esculturas de carranca, também é uma das mulheres que, vamos lá, convenhamos, dá para muitas mulheres também se basearem, dá para muitas mulheres se encorajarem também a fortalecer, eu creio que não só os trabalhos, não só a cultura, mas entre outros temas.
Sim, com certeza. A Ana das Carrancas, ela é um ícone, né? Uma mulher preta, que consegue esse lugar de destaque, consegue, a partir dela, né, da vivência dela, da arte dela, criar suas filhas, ter esse lugar de reconhecimento, né, chega a Petrolina para potencializar. E não só ela, como temos outras muitas mulheres. E aqui eu deixo frisado a nossa secretária de Educação, né, Rosane da Costa, que tem uma sensibilidade e outra. É uma mulher preta, uma mãe que cuida da sua filha com muito afinco. Então, ela ocupa um espaço de referência, porque, assim, a Secretaria de Educação é uma secretaria de grande destaque. E ser liderada por uma mulher preta é muito representativo. Então, ela se inspira também em Ana das Carrancas, enquanto esse espaço, que é uma referência de mulher preta para a nossa cidade, e aí se projeta nesse lugar. Então, o Júlio das Pretas vem nesse intuito de mostrar que mulheres negras, elas podem ocupar qualquer espaço que elas quiserem. Por quê? Quando a gente fala de violência contra a mulher, e essa mulher está numa intersecção, como a gente chama, de raça-cor, no caso, a violência vem com muito mais força para ela. Então,
ela vai ser invisibilizada com mais frequência, ela vai ser esquecida com mais frequência, ela vai ser violentada com mais frequência, porque dentro do nosso, da nossa estrutura de país, nós temos uma estrutura racista. Então, o Julho das Pretas também é uma data para mostrar que nós estamos aqui para lutar contra esse sistema que é racista dentro do nosso país. Evidenciar essas mulheres é muito importante para que outras meninas e outras mulheres também percebam, eu posso chegar lá. E aqui também agradeço a sensibilidade do nosso prefeito, né, Simão Durando, de abrir esse espaço também, me acolher enquanto um profissional. Eu sou pesquisador da área e sou convidado para estar nesse espaço justamente por conta dessa minha relação com a pesquisa nas relações étnico-raciais e educação. E não só Ana, não só Rosane, mas tantas outras mulheres a gente pode estar citando aqui, elas podem estar sendo evidenciadas nesse espaço a partir de uma ancestralidade, né? A partir de Teresa de Benguela, de Dandara dos Palmares e dentre outras muitas mulheres negras que lutaram para que as suas futuras ocupassem espaços.
E, Herbert, qual é a programação para esse mês, então?
Bom, a gente vai ter hoje um encontro, né, com três mulheres potentes, que é a Iana Ferraz, que é a nossa gerente de promoção da igualdade racial, Cleilma, que é a nossa assessora dentro da Secretaria de Educação, da Comunicação, e nós vamos ter também uma professora, né, doutoranda lá do IFE, que é Tansi Omoni, que é uma doutoranda em educação também. São três mulheres negras potentes que ocupam espaços diferentes, mas numa mesma perspectiva, pois estão em destaque. Elas são vistas, elas são ouvidas. Então, dentro da nossa programação, a gente vai ter as histórias dessas mulheres e, a partir delas, uma roda de conversa, onde a gente vai estar trocando ideias, tudo isso para evidenciar as relações étnico-raciais.
E, para poder participar, como é que as mulheres que estão nos ouvindo agora podem fazer?
Bom, a gente está com inscrições abertas através de um link lá no site da Secretaria de Educação Municipal de Educação, Cultura e Esporte da Prefeitura de Petrolina. Vocês vão encontrar um link para fazer a inscrição. Vai acontecer aqui na Escola do Saber, né, que é o antigo Colégio Plenos, a partir das 18 horas. A gente vai estar com essa programação aqui dessa roda de conversa, potencializando esse espaço para mulheres pretas.
E, Herbert, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação à Nova Cidade FM e ao nosso Conexão Cidade.
Eu que agradeço o espaço. E, mais uma vez, reitero o convite a todas e todos que queiram participar.
Tá, então, Enio... Ou melhor, Enio não, Enio tá de férias, né? Eliane, Lidiane, todos aí, volto com vocês aí no estúdio.
Pois é, deixa Enio curtir as férias dele, criatura. Vamos
deixa
lá.
Deixa eu em paz.
Antes de eu chamar a Ranieri, deixa eu mandar um recadinho aqui pra vocês. Você sabe por que o samba caetagé é o melhor gel de massagem do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais e mais de 63 anos de mercado, levando confiança, qualidade, tradição e, melhor, resultados reais para você e sua família. Então, quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, já sabe, né? Solução ideal, o Samba Caetá Gel, um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural que tem copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Uma seleção poderosa com ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Se você tiver com dor, não sofra mais. Já sabe, né? Use o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Por isso, na hora de adquirir seu gel de massagens, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o melhor, escolha Samba Caetá. Esse eu garanto, viu? Você pode acreditar. Passe, massageie e sinta a diferença. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitação. Exija o melhor. Exija sempre Samba Caetá Gel. E conta pra gente aqui a sua experiência, viu? Agora são 8h39. Antes da gente ir pra nossa conversa com a secretária da Mulher e Juventude, que já tá por aqui, a Érica Daiane, vamos aí pro cara do esporte. Ranieri Alves, é com você.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde temos um encontro marcado no Papo Esportivo. Bom, antes de falar de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, jogos que aconteceram e também a classificação, destacar que pela Série B o Náutico empatou jogando fora e hoje a equipe foi contra o Criciúma, viu? E hoje o Sport pega o Cuiabá à noite jogando na Ilha do Retiro. Bom, também para a Sul-Americana, amanhã a equipe do Santos, às 9h30 da noite, vai pegar a Universidade da Venezuela, venceu a primeira partida por 4-1, isso é Sul-Americana, para tentar chegar às oitavas de final. Vasco e Bragantino jogam na quarta-feira e o Grêmio na quinta-feira. Bom, falando agora da primeira divisão, né? Nós tivemos os jogos Atlético Paranaense 2-0 no Internacional. Poderoso esse Atlético, hein? O Santos empatou em 2-2 com a Chapecoense. A equipe do Vasco empatou em casa 1-1 com o Mirassol. O Botafogo venceu o Cruzeiro no Mineirão 1-0. A equipe do Bahia ontem, jogando com o Corinthians, empatou em 1-1. 0-0 foi o placar de Bragantino e Curitiba. Também o placar de 1-1 para Grêmio e Fluminense. Tivemos ainda o Flamengo jogando no Maracanã e empatando com o São Paulo, né? O Remo meteu 2-0 no Vitória e o Palmeiras em casa perdeu para a equipe do Atlético Mineiro pelo placar de 2-1.